Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mudanças na lei do impeachment podem ser votadas em setembro. Senador pede que governo prepare o Brasil para enfrentar varíola dos macacos. Parlamentares manifestam pesar pela morte de Jô Soares. Boa noite. A comissão de juristas que trabalha na atualização da lei do impeachment deve apresentar e votar um anteprojeto de lei sobre o tema no mês que vem. Hoje é o último dia para cidadãos apresentarem contribuições à proposta. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para atualizar a lei do impeachment, que é de 1950, a comissão de juristas receberá até esta sexta-feira, 5 de agosto, as sugestões dos cidadãos. O presidente do colegiado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ressaltou que a comissão quer ouvir o homem comum do povo, especialistas e políticos. As contribuições devem ser enviadas para o e-mail cjnllimp@senado.leg.br. E por sugestão do ministro Lewandowski, será criada uma subcomissão de redação para ajustar o texto final.
Para que nós ofertemos depois ao plenário da comissão um texto já consolidado, mais enxuto, para que pudesse ser submetido à votação, que não teria nenhum poder de alterar, digamos assim, aquilo que foi deliberado nas duas subcomissões, mas apenas para fazer uma adequação redacional.
Os juristas pretendem apresentar ao presidente do Senado a proposta de nova lei do impeachment no final de setembro.
O modo sustentável de exploração da floresta e a necessidade de mais pesquisas na Amazônia foram destacados pelo senador Confúcio Moura, de Rondônia. O parlamentar lembrou que várias soluções sustentáveis na região já são exemplos para o país. Repórter Janaína Araújo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, chamou a atenção para o que ele classificou como patrimônio ainda não dimensionado da Amazônia. O parlamentar afirmou que a população da região tem criado soluções sustentáveis para a exploração das riquezas da floresta e venda de produtos.
As soluções criativas do povo da Amazônia têm implementado nos últimos anos soluções muito ricas da exploração dessas riquezas existentes na floresta e transformar isso tudo num processo industrializado para vender para o mundo os produtos que nós chamamos genericamente de bioeconomia.
Para o senador, é preciso valorizar e compreender a grandeza da Amazônia. Ele defendeu um órgão como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, somente para pesquisar a Amazônia. Outra solução apontada seria fortalecer as universidades e instituições não governamentais da região. Confúcio ainda mencionou o reflorestamento e citou processos nessa área que geram renda na cidade de Vilhena, em Rondônia.
O senador Nelsinho Trade pediu que o governo prepare o país para o enfrentamento da varíola dos macacos. O Brasil já registra mais de 1.700 casos e uma morte da doença. Repórter Érica Christian.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, fez um apelo para o governo preparar o país para enfrentar a varíola dos macacos. Mais de 1.700 casos da doença já foram registrados em 17 estados e no Distrito Federal. Até o momento, houve uma morte. Nelsinho Trade, que é médico, citou que pessoas com comorbidade, imunodeprimidos, crianças e gestantes devem redobrar a atenção.
Que esse grupo porte máscara, se afaste de qualquer pessoa com sintomas da doença e use também os preservativos, porque essa doença se transmite também no ato sexual.
O senador esclareceu que o contato íntimo de pele com pele é a principal forma de transmissão da varíola dos macacos e alertou para os sintomas.
Os sintomas não se restringem a lesões da pele. A doença começa, na maior parte dos casos, com uma febre súbita e intensa. Podem ocorrer também dor de cabeça, náusea, exaustão e presença de gânglios.
Por enquanto, a Organização Mundial da Saúde não recomenda uma vacinação em massa, mas defende um diagnóstico rápido para o isolamento do paciente.
O segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro, mas você sabe em quais casos acontece essa disputa? Conheça as regras e ainda a proposta sob análise do Senado, que prevê segundo turno entre os três candidatos mais votados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Podem disputar um eventual segundo turno nas eleições deste ano, marcado para o dia 30 de outubro, os candidatos a presidente da República e a governadores. Apenas em 1994 e 1998, o presidente e o vice-presidente da República foram eleitos no primeiro turno, porque os candidatos conquistaram mais da metade dos votos válidos. No Senado, uma proposta prevê que o segundo turno das eleições presidenciais tenha três candidatos, e não mais dois. Para o autor, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, além de diminuir o número de votos nulos ou brancos, a medida acaba com a ideia de que é preciso votar em um candidato que menos desagrade por falta de opção.
Basicamente, teríamos um candidato de direita, um candidato de esquerda e um candidato social-democrata, um candidato de centro. Acho que isso é uma ideia para ser discutida.
Se um dos candidatos a segundo turno morrer, desistir ou tiver um impedimento legal, a Constituição prevê a convocação do que recebeu mais votos entre os remanescentes. Essa regra garante que o critério da maioria absoluta seja sempre observado.
Ao lamentarem a morte de Jô Soares, senadores destacaram o brilhantismo de um artista completo e a defesa da democracia. A repórter Érica Christian traz mais informações.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e fãs de Jô Soares, que faleceu nesta sexta-feira aos 84 anos de idade. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, considera irreparável a perda de um dos maiores gênios da cultura brasileira.
Jô foi um dos maiores, se não o maior de nosso tempo. Ator, diretor, compositor, escritor, pintor. Poucas pessoas foram tão completas para a cultura brasileira quanto ele.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que Jô Soares usou humor para combater a ditadura militar.
No momento em que nós estávamos em regime de exceção, de ditadura, tinha coragem de, com humor, driblar censura, dizer ao povo que precisava ser dito através do humor.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou que Jô Soares saiu de cena, mas não dos corações e memórias. A opinião é a mesma do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
E as gargalhadas que nos proporcionou, continuará nos proporcionando, porque assistir os seus programas, ainda que em reprise, encantará a todos os brasileiros, certamente. Não será esquecido nunca.
Em um vídeo institucional da TV Globo, Jô Soares declarou que tinha medo de ser improdutivo.
Medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, não adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Citando meu amigo Chico Anísio, perguntaram para ele: você tem medo de morrer? Ele falou: não, tenho pena.
Jô Soares, ele criou 300 personagens, dirigiu 24 peças de teatro e atuou em outras 11. Foi diretor de um filme e ator em outros 10. Ao longo de 28 programas, como apresentador, fez 14.426 entrevistas. Foi redator de 15 programas de TV, escreveu 8 livros e fez 8 exposições de pinturas próprias.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Está em cartaz no Centro Cultural TCU a exposição A Arte de Transformação, da artista Mila Petrillo, com curadoria de Bené Fonteles. A mostra reúne 154 fotografias que ilustram o envolvimento de crianças e adolescentes com artes plásticas, dança, teatro e música no contexto dos projetos socioculturais. No lançamento da exposição, a artista explicou como nasceu o trabalho.
Isso tudo começou a nascer
quando eu visitei pela primeira vez o projeto Axé na Bahia. E eu fui profundamente tocada, profundamente transformada por tudo que estava acontecendo ali, por toda a profunda transformação no público do projeto Axé.
A exposição fica em cartaz até o dia 15 de outubro. As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos sábados, das 10 às 17 horas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.